Olá, ouvintes do programa Pós-Quarentena, que tem o apoio da Fecomércio. Com você, a gente faz a economia girar e CIE, uma história de infinitas oportunidades. E nesta segunda-feira, dia 29 de junho, a última segunda-feira fria de junho, já no inverno gaúcho, conversamos aqui com a nossa convidada nesse nono episódio do programa Pós-Quarentena. É a empresária, consultora e mentora Rose Russovski. Boa tarde, Rose.
Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos que nos veem e escutam.
O nome do episódio seria Recursos Humanos Renováveis. Aí a Rose diz assim, eu não gosto, não uso recursos humanos. Por que tu não usa recursos humanos? Já é uma coisa de modelo, Rose?
Eu acho que talvez não seja demodê, eu acho que a questão do recurso, as pessoas, elas são muito mais que um recurso, né? Elas são o que a gente chama assim do game changer, né? Elas que fazem hoje a grande diferença nas organizações. Parece que é uma coisa muito substituível, assim, eu acho que a ideia de recurso é uma coisa minha.
Mas eu vejo alguma coisa pior ainda, tem gente que fala em capital humano. Aí parece que aí é mais monetizado ainda, né?
Acho que, para mim, as coisas são muito parecidas, tá? As coisas são muito parecidas, e aí a provocação que a gente fez foi falar muito mais do conceito de uma carreira renovável do que a pessoa, né, do que o profissional, ou do que o recurso ser um recurso renovável, né?
Então o nome do episódio passou a ser... carreiras são recursos renováveis. Pois é, até alguns anos atrás, até os anos 2000, Rose, a gente tinha uma carreira para a vida toda. Já se fazia o plano de que ia aposentar nesta carreira. A partir do ano 2000, especialmente com o advento e a consolidação das plataformas digitais, tal, do mundo digital, o mundo analógico foi dando espaço para o mundo digital, essas carreiras passaram a ter ciclos de vida menores, né? Ou pelo menos de tempo em tempo tinha que ter um reload, uma versão 2.0, 3.0, 4.0. Como é que está hoje? Qual é o tempo de vida útil de uma carreira, em média?
Elas não têm tempo útil e não tem um começo, né? Não precisa ter um deadline, assim, deu 10 anos, deu uma década. Mas tem uma outra questão que influencia bastante isso, que é o tempo de vida das pessoas, né? O tempo de vida e a qualidade de vida dentro, né? Se a gente fala que hoje é uma geração que vai viver até 80, até 90, ninguém vai aguentar ficar 60 anos fazendo a mesma coisa, até porque essa é a mesma coisa vai se atualizar, mas as pessoas não vê mais. Então, elas vão precisar se reinventar, porque ninguém mais vai aguentar o tempo todo, tantos anos fazendo a mesma coisa. E tem um outro conceito, que é o conceito que as novas gerações são gerações que vão ter que estar sempre aprendendo, né? Tinha essa questão do aprendizado ser uma formação, uma pós, como muito, um mestrado, né? Um MBA, e a partir daí eu estou pronta para os meus próximos 10 anos de carreira. E isso não existe mais também. As coisas mudam tão rapidamente que... as pessoas vão ter que estar sempre se atualizando.
Isso é um investimento quase que permanente. Não? Antigamente, assim, o meu negócio agora é guardar dinheiro para a faculdade do meu filho e tal, e o cara fazia a faculdade, estava feito, virava um jornalista, virava um economista e pronto. Mas as carreiras agora têm que ter quase que um fundo de atualização, não é isso?
Perfeito, acho que é um excelente conceito esse de fundo de atualização, porque elas estão mudando, elas vão continuar mudando, um profissional que não se atualiza, ele vai ficar obsoleto, e o conceito de carreira é um conceito mais contemporâneo que o conceito de profissão, né? Antes, assim, a tua identidade, ela era ligada à tua profissão, qual é a tua formação? Então advogado, então a tua profissão é essa. Hoje, a carreira, ela é muito mais fluida, né? Então, tu pode desempenhar diferentes papéis em diferentes projetos e não ficar taxado como um profissional que tem uma profissão só.
Outro dia, nós entrevistamos aqui, conversei aqui com o headhunter, André Caldeira. André. Uhum. Ele trabalha para a empresa, ele trabalha em busca de... Ele é um caçador de cabeças, né? Até o nome do episódio era Seja a Cabeça que Todos Procuram. Uhum. Trabalhas mais com o profissional, é isso?
Eu trabalho com o profissional, tanto com um projeto que ele é um projeto financiado pela empresa, quando a empresa decide, então, dispensar esse profissional, esse executivo. As grandes empresas têm uma prática, que é uma das melhores práticas de recursos humanos, de outplacement, exatamente. Então, ela oferece profissional para esse profissional que ela está dispensando um processo de ajudá-lo a se recolocar o quanto antes no mercado.
Tá, me deixa eu entender esse recurso, que tu não diz que não é recurso humano, esse capital humano, essa pessoa, não serve para a empresa tal, deixa de servir. E por que que ela deixa de servir e por que que ela serviria para uma outra empresa?
Ótima pergunta, porque o talento, ele é perecível, né? O talento, ele não é, a gente não é assim, ah, tu é talento agora e tu vai ser sempre talento com aquela organização. Se tu não te atualizar, se tu não tiver bons vínculos, se alguma coisa dentro da estratégia mudar, tudo pode acontecer a ponto de tu deixar de ser um grande talento para aquela organização. O que não significa que tu não vai performar ou tu não pode ser uma grande aquisição para outra empresa. Então, o profissional, ele não deixa de ter valor, ele deixa de performar ou fazer sentido naquela cadeira, naquela organização.
Quais são as razões mais frequentes de uma empresa dizer não vou mais trabalhar com a Rose, não vou mais trabalhar com fulano, esse fulano já não me serve mais? É por atualização tecnológica, é por linguagem, é por... quais são as valências mais... Quais são as razões mais comuns dessa dispensa e, eventualmente, o teu trabalho de recolocação dessa pessoa?
É uma salada, assim, a gente tem de tudo, mas o que tem uma máxima no mercado que fala que nós somos contratados pelos skills técnicos e somos dispensados pelas questões comportamentais. Então, muitas vezes, tem questões de relacionamento e questões de atitude, né? Quer dizer, a pessoa tem um super currículo, mas não conseguiu formar bons vínculos ou dentro daquilo ali, né? Enfim, pela atitude... não tem uma boa performance. Tem essa questão de atualização constante, é uma premissa. Ninguém que sabe alguma coisa hoje é um especialista, vai ser especialista daqui 5 anos, se não se atualizar. Tem uma questão muito forte de relacionamento, de feedback, de abertura, e do que se fala hoje, que é eu até havia conversa com o André, o que se procura hoje, ele trouxe esse conceito, que é um conceito de adaptabilidade. Quer dizer, aquele profissional que não conseguia ou tiver uma resistência muito grande a se adaptar às mudanças da organização, ele provavelmente vai chegar um momento que ele vai ser mais um peso para a organização do que alguém que ajuda a organização a performar. Né?
Por exemplo, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, ele não precisava ter um trabalho mais colaborativo. Ele podia ser uma ilha de produção dentro de um organograma. É mais ou menos isso. E hoje ele precisa... Tem interface com outros departamentos. Aliás, as empresas estão cada vez menos departamentalizadas, cada vez mais horizontais. É isso? Essa falta de relacionamento?
É isso, mas isso não é só em relação a 10 anos atrás. Tem a ver com o patamar que ele está na carreira. Né? Eu sei que aqui teus ouvintes são muito, na sua grande maioria, executivos, né, empresários. Então, assim, à medida que você vai crescendo na carreira, essas questões como parcerias, alianças internas, relacionamentos, elas vão ser cada vez mais decisivas para a tua permanência numa organização. Né? Se o que te trouxe até o cargo de gestão foram os teus skills técnicos, né? O teu conhecimento técnico, a tua capacidade de entregar naquilo que você tem expertise, para você crescer e se manter em cima, você precisa de muito mais pessoas. Então, a interação, a capacidade de relacionamento, de alianças, ela passa a ser bem importante quando você atinge um patamar executivo.
Isso tem a ver com quanto mais idade, quanto mais velho o profissional, mais ele é reativo a essas mudanças, ele é menos treinável. E, por outro, essa nova geração é mais fácil de assimilar esse tipo de relacionamento? Ou também isso não tem nada a ver? Não tem a ver com a era que nasceu, a época que nasceu, tem a ver com o estágio profissional?
As pessoas, no modo geral, não gostam de mudança, né? A mudança desacomoda. Então, não dá para dizer que os mais velhos são os que menos gostam e os mais jovens... Não, porque isso é do ser humano, né? Ninguém gosta. Talvez os mais jovens, por estarem sofrendo ou participando de tanto mais mudanças nos últimos anos, eles já estão mais acostumados que tu já não tem uma zona de conforto. A zona de conforto, ela não existe mais. Ela vai ser sempre uma zona de desconforto e tu vai ter que ficar confortável nesse novo padrão. Então, sim, a gente vê executivos profissionais que têm mais tempo e que vão resistir mais, talvez porque estão há mais tempo num modelo mental. E quem não tem isso tão formatado, né? E às vezes as empresas pedem isso quando elas buscam um novo talento. Elas dizem, olha, eu quero que venha alguém sem vícios, que venha aberto para aprender como é que as coisas funcionam aqui, né? Então, quem tem mais tempo, mais estrada, também tem mais modelos mentais estruturados, né? Mas não significa que alguém que... Né? Quantos casos desses que passaram por uma transição se reinventaram e foram flexíveis e adaptáveis, assim, tem muitos casos desses.
Quem te dá mais trabalho? O sujeito que já está há muitos anos no mercado e acha que sabe, e tem já cheio de calombo nas costas, como diz na linguagem popular, ou aquele que está iniciando, mas não sabe, até tem boa vontade, mas não sabe nada, não tem experiência de vida, falta handicap. Quem que te dá mais trabalho?
Aquelas pessoas que têm uma baixa autopercepção. Esses são os mais trabalhosos, porque esses, antes da gente buscar um novo trabalho, um novo emprego, uma nova oportunidade, a gente tem que ajudar essa pessoa a se enxergar como ela é. E, às vezes, você tem um jovem que acha que, né, tá pronto, né, dá para mim, né, amanhã eu posso virar um CEO, deixa, né, me dar autonomia, né, os jovens querendo muita autonomia. E, às vezes, você tem uma pessoa mais sênior que acha que já sabe de tudo. Então, desconstruir esse modelo é uma premissa, porque qualquer coisa que você for aprender, você precisa desconstruir o que você tem, o que você acha que é lei. Porque se ele for com esse approach para o mercado, ele provavelmente não vai ser um cara atrativo, se ele vier ditando regra, né? Então, ele precisa conhecer e saber, e ter uma autopercepção do que está aderente, o que faz sentido e o que ele ainda tem para aprender. E dentro desse conceito, né, de uma sociedade que sempre aprende, todo mundo vai ter sempre muita coisa para aprender, né? No mínimo sobre a cultura da outra empresa, que é algo decisivo para ele ir bem num próximo emprego, né? Não é só as questões técnicas.
Mas o mais veterano, por exemplo, em média, qual é a idade média ideal que o mercado busca? Ah, eu quero um executivo na faixa de 30, 40 anos. Tem mais dificuldade o executivo que passou dos 50 a mais, assim que nem eu?
Assim como os muitos jovenzinhos.
Tempo,
Mas se eu
né?
vou te dizer a quantidade de posições, talvez elas estejam mais próximas entre 35 e 45, por quantidade. Mas tem muitas empresas que valorizam isso e que querem gente mais calejada, que não tem paciência por timing. Às vezes achar que os jovens empurram muito e são muito ansiosos, né? E aí a empresa tá num outro modelo. E depende muito da posição que essa pessoa vai entrar jogando, né? Agora, existem processos, e a gente acompanha processos da pessoa, assim, realmente se reinventar depois dos 50, né? Porque também já sabe o que gosta, o que não gosta, no que é bom, no que não é bom. Não é um discurso só do que ele acha que ele é bom. Ele já tem história para comprovar. Cases de sucesso e cases de insucesso. Daí a gente faz um levantamento dos cases de sucesso e diz, cara, tu é bom nisso. Vai que é tua, vai que é esse teu diferencial. E o mercado se abre para
Tem
ele.
dessas qualidades, Rose, que são permanentes, independente do que o mundo gira, para que lado, da evolução, tal. Tem algumas qualidades, algumas valências que são sempre importantes?
Tem, e mais do que nunca hoje, a questão da adaptabilidade e flexibilidade, a questão da visão sistêmica, né? Ela sempre foi importante, mas eu acho que mais do que nunca hoje. O André falava do mundo VUCA, né? Transitar nesse mundo de causa e efeito, de entender, de olhar né, sair da sua área, né? Olhar a floresta, não olhar só a sua expertise, não olhar só a sua árvore. E uma outra coisa que sempre foi, mas que o nome, ele é um nome que, né, que ficou mais forte alguns anos atrás, que é a questão da resiliência, né? A resiliência de que tem muito a ver com adaptabilidade, né? A capacidade de eu me colocar e performar num outro cenário.
Nesse programa a gente já detonou com a resiliência, a gente já não usa mais a resiliência. A gente, aqui, conversando com o André Papaléu, a resiliência é bom, mas o cara passa pelas dificuldades, sai lá do lado todo esgualepado, todo esfarrapado, e não mudou. Ele apenas resistiu, achou uma forma de ultrapassar aquela dificuldade. O legal é o não frágil, aquele que passa pela dificuldade e se adapta, muda, faz uma coisa diferente e sai lá do outro lado diferente. Isso válido na gestão de recursos humanos?
Isso vale, mas eu não sei, mas o conceito de fragilidade, eu acho que a gente teria que explorar ele um pouquinho mais, porque quando a gente fala na curva da mudança, tu ir pro vale é importante para tu conseguir ressignificar. Então, ficar assim naquela coisa assim, eu sou uma árvore assim, tão bem sedimentada aqui que não tem tempestade que me faça tremer, isso às vezes é perigoso, porque é só assim que tu ganha fluidez para se adaptar, se não tu é uma pessoa muito rígida. E na curva da mudança, quando as pessoas passam pela mudança, a gente sempre fala, vai ter um momento de desconforto, vai ter um momento de expectativa, não sei o que vai acontecer, vai ter um momento de desorientação, que é o caos, né? Eu só sei que as coisas não vão ser como eram antigamente, mas não sei o que me espera, para depois você começar a achar, enxergar valor nesse novo processo.
Estamos conversando aqui no programa Pós-Quarentena com a empresária, a consultora e o corretor do iPhone, toda hora botando como consulta. Eu botava consultor e saía consulta. Consultor. Rose Russovski, colorada. Né?
Sem dúvida, fazendo jus ao nome. O sobrenome.
O oferecimento de Fé Comércio. Fé Comércio com você, a gente faz a economia girar e CIE, uma história de infinitas possibilidades. Faça o seu certificado digital Safe Web com comodidade e segurança. Nós vamos até você e nesse período de isolamento cobramos apenas o custo de deslocamento. Se preferir, você pode finalizar a sua certificação no centro de Porto Alegre com estacionamento gratuito. Agende pelo telefone 51-3220-3100. 51-3220-3100. Saiba mais sobre ECPF e ECNPJ e soluções para empresas em www.portalcertificador.com.br. Safe Web, segurança da informação. O mundo do trabalho está em movimento e o CIERS, há mais de 5 décadas, segue dedicado em transformar o futuro da nossa sociedade, construindo oportunidades através dos programas de estágio e aprendizagem. Acesse o portal www.cierrs.org.br e fique por dentro de todas as iniciativas do CIE em benefício dos adolescentes e jovens nesse período delicado de pandemia. Você que está nos assistindo pelo YouTube, vai ali, ó, aperta inscrever-se. Inscreve-se no canal para você receber todas as atualizações dos programas. Não apenas o pós-quarentena, o quarentena. Tem o pós-quarentena e tem o quarentena. Pós-quarentena são só 10 episódios. O quarentena vai indefinidamente. E tem o Campo Batom. Nós estamos estreando agora em julho novos programas. Amanhã o quarentena vai ser com o cantor e compositor sertanejo Sérgio Reis. O grandão Sérgio Reis. Então você já está... Se vai ali, se inscreve no canal, você já recebe todas as notificações. Se você está assistindo pela página da Rádio Press no Facebook, vai ali, segue a página para você também receber as notificações. Se você está nos assistindo, que tem uma curiosidade, quer fazer uma pergunta para a Rose, manda aí, ó. Manda no YouTube, manda no Facebook e a gente passa a bola para a Rose. Rose, nos anos 95, 1995, século passado, 95. Eu criei a revista Advertise em 97. Então, em 95, eu estava trabalhando com uma produtora de comerciais, uma produtora de vídeo. A internet ainda, se não me engano, era discada. E o Jeremy Rifkin escreveu um livro chamado O Fim do Emprego. E ele dizia assim, naquele ano de 1995, olhem vocês aí, havia no mundo, todo o planeta, 800 milhões de desempregados no mundo, em 95. Ele dizia que o emprego estava acabando e que não ia ter volta, porque a indústria estava perdendo, havia uma aceleração muito grande da robótica, que a indústria estava perdendo, estava indo para os serviços estavam perdendo para a tecnologia, enfim. Agora, no início deste ano, em janeiro de 2020, 25 anos depois, o número de desempregados antes da pandemia, né? Como diz uma amiga minha, antes da pandemia, havia 190 milhões de desempregados. Estima-se que nessa pandemia tenha se perdido em torno de 60 milhões de empregos. Então, estaríamos hoje no mundo com 250 milhões de desempregados, ou seja, um terço, menos de um terço do número de desempregados em 95, quando o Rifkin Jeremy Rifkin disse que o emprego ia acabar. Claro que acabaram. Ele dizia assim que iam acabar algumas profissões, como secretárias, algumas profissões iam acabar.
Sensorista,
muito emprego, revelador de foto, laboratorista, datilógrafo, dezenas, centenas de empregos e profissões sumiram, mas surgiram outros que nem imaginávamos. Tu acha que daqui para frente os empregos vão crescer ou vão diminuir os empregos? E em que áreas vão crescer esses empregos, Rose? Essa é a pergunta de um milhão, né?
Essa é uma pergunta de um milhão. E eu vou te dizer assim, eu espero que diminuam os empregos, mas que aumente cada vez mais o trabalho. Esse é o conceito. Né? E quando vem uma pessoa se assessorar conosco, e ela também pode vir, Júlio, acho que é importante esclarecer, as empresas financiam esse processo, mas os executivos, as pessoas que estão em busca de uma transição de carreira, eles também podem contratar esse serviço de assessoria. E a gente sempre diz, não busque emprego, busque trabalho. Busque trabalho naquela área que você é bom. Muitas áreas já não existem. Em 2 anos a gente vai ver muita coisa obsoleta. Tem estudos que dizem que em 5 anos, 80% das profissões que a gente vê hoje não vão existir. Né, um pouco assim, um pouco, né, caótico, que nem 95, mas a quantidade de carreiras novas que vem surgindo, ela é muito maior do que aquelas que vão ficando obsoletas, porque hoje em dia, e com a pandemia, veio mais ainda, né, mais oportunidades, as pessoas se deram conta, então, assim eu espero, assim, que as pessoas tenham cada vez menos essa dependência do emprego.
Só isso, tu acha, Rose, que daqui a 5 anos, daqui a 10 anos no máximo, não existirão mais?
Ah, e tem algumas coisas que se não se reinventarem, né? Eu vou deixar o pessoal um pouco
Jogo
chateado.
vai continuar existindo?
Sem dúvida. A informação, ela não vai deixar de ser relevante. Aliás, cada vez mais pela questão do filtro e a quantidade de informação que existe, né? Então, a gente precisa de gente que tenha uma visão crítica para conseguir separar desse excesso de informação aquilo que é relevante. Mas tem outras coisas, por exemplo, turismo, que é uma das áreas mais impactadas hoje nessa pandemia, né, Júlia? É uma área que ela já vem sofrendo, porque a questão do agente de turismo, agente de viagens, né? Com todos os aplicativos que existem, com toda a internet, que cada um pode ir. Então, essa já é uma carreira que já estava se
Mas
tendo que se reestruturar.
o que pode surgir dessa área para de forma que quem gosta de turismo continue trabalhando em turismo, mas não como agente de turismo?
Tem uma coisa, um conceito muito forte no turismo, que, na verdade, ele já está em quase todos os mercados, que é a questão da experiência, né? Então, ele diz assim, hoje tudo é gourmet, né? Então, é o restaurante gourmet, é uma experiência, né? Então, assim, daqui a pouco, tem viagens que elas já estão dentro desse conceito. É uma viagem gourmet, que é uma viagem que ela é feita especialmente para você, dando um conceito que só você quer saber, só você quer conhecer. Então, tudo que for sobre experiência, uma coisa, um exemplo disso são os navios, os cruzeiros, né? Você, às vezes, pega um cruzeiro de um lugar e você volta para o mesmo lugar. Ele não é mais um meio para chegar num outro lugar. Ele dá uma voltinha e volta para o mesmo lugar. O conceito do cruzeiro é a experiência que você vive dentro do cruzeiro, não é para onde ele te leva, né? Então, essa questão envolvendo a experiência, a diferenciais e a programas únicos vai ser um campo, já é um campo forte para quem trabalha em turismo, né?
Rose, eu sou perfeccionista. Eu sou pisciano com ascendente em Libra. Vai no meio. Tu tava muito.
Tá bom.
Aqui, só para falar o nome de alguns que estão se assistindo aqui, ó. O Ivandro Dávila, radialista de Passo Fundo, a Cris Magalhães, o Flávio Dutra, jornalista, o Fernando Schiller, nosso cientista político, está nos ouvindo, o Rodrigo Moraes, que é jornalista, é design, o Fernando Saraiva, o André Roxo, o Itamar Graven, que é publicitário, a Neuspi Guarani, que é ativa, José Gobi, Rogério Ribeiro, Alexandre de Oliveira, o Luiz Fernando Aquino, Joanilson Júnior, Júlio Ribeiro Filho, meu primo Júlio Ribeiro Filho, a Kátia Decessart, jornalista, e Dacil Amarílio, Tibério, jornalista, Tibério Vargas Ramos, professor e jornalista, o Márcio Pinheiro, jornalista, Daniel Soares, executivo, a Sheila Bini, o Adolfo Gershman, empresário do setor de... fotógrafo toda a vida, mas no setor de alimentos, o Jairo Cuba, jornalista, João Bosco Vaz, nosso jornalista e vereador, a Lawrence Hotz também, o Renato Gabler conosco, o Fabinho Rigotti, executivo de shopping, o Renato Bertel, o Valtir Grana, o Michael Pierres, o Adrian Guadaninha, Luciano Lisca, Turiaçu, que é publicitário, Clóvis Jardim, a Terezinha, que é professora de desenho, o San Lopes, o Paulo Fedrizi. Tem aqui uma senhora que eu acho que ela estava ansiosa para assistir aqui, que é a dona Imi Russovic.
Oi, que é mãe. Mãe.
Sim, né?
Mãe é mãe.
Ali a Mara Mana, a Clarice Ledur, jornalista também. Tem um monte de jornalista querendo saber como é que sai da situação, porque a imprensa tem sofrido muito agora com essa questão do desemprego. A Marilane Ribeiro Rochel, o Newton Conceição, o Jaime Roya, a Rosemary Hasman. Rose, se tu tivesse que disser para alguém que quer iniciar uma carreira agora, eu não sei ainda o que eu vou fazer, eu tenho 18, 17 anos, eu vou entrar na universidade, e tu dirias para ele seguir a sua vocação, aquilo que ele gosta de fazer ou aquilo que o mercado vai oferecer de oportunidades? E eu emendo a mesma pergunta que eu fiz lá com o Edgar Zuck no primeiro episódio. A gente tem que ser feliz no emprego? Ou isso é uma utopia, não necessariamente nós podemos ter um emprego que nos dá as condições de nós sermos felizes em outras áreas?
Dizem que quem faz o que gosta não trabalha, né? Sem dúvida, se não der para ser feliz, pelo menos fuja daquilo que te faz infeliz, porque tu ainda vai ter que lidar com todo esse sentimento que vai drenar um monte de energia, não é para uma visão romântica, porque a infelicidade, ela drena energia, né? De eu ficar falando mal, ou não gostando do meu chefe e tal, então, e a gente precisa cada vez mais ter energia para ter uma boa performance. Sobre a questão dos jovens, eu vou te dizer assim, é sempre importante a gente fazer o que a gente quer, porque aqueles que fazem com paixão, eles vão ter um diferencial. Não acredito, o jovem, ele vai poder fazer uma avaliação, ele vai se conhecer, mas talvez ele ainda não tenha tanta experiência para dizer, ah, nisso eu sou bom, né? Então, se experimente, eu acho que para o jovem, o mais importante é que ele saiba que essa primeira escolha não precisa ser definitiva. Então, a minha sugestão para o jovem é se experimente, se permita experimentar, não precisa, não é que nem antigamente que você decidia aos 18 e ficava abraçado com essa carreira por 30 anos, então, sabe que você vai tomar uma decisão e daqui a pouco, conhecendo essa carreira, você vai descobrir outras possibilidades e pode mudar de ideia, e tá tudo certo mudar de ideia, né? Isso que eu diria para os jovens. Para quem está em transição de carreira, é muito importante saber sim no que você é bom, saber o que você faz com muita paixão e no que você é bom, qual é o teu diferencial. E uma ideia que eu gosto de desconstruir é que às vezes a pessoa fica assim, eu pergunto, né, o que vai ser bom, o que é teu pulo do gato? E a pessoa fica assim pensando em alguma coisa que é muito diferente ou que é alguma coisa que só ela sabe, e às vezes é uma coisa simples que você faz, mas você faz muito bem. É, e geralmente, tem uma pegadinha aí, que a gente acha que o nosso talento, a gente desmerece nossos talentos, porque geralmente talento é aquilo, coisa que a gente faz facinho, que a gente nem quase não nota que é esforço, mas que para o outro seria um super esforço, por exemplo, comunicar em público, né? Oh, eu sou um ótimo comunicador, mas isso é tão fluido em mim que eu nem vejo que tem muita gente que morre de medo. Então, busque sim os seus talentos, seus diferenciais. Quem está em transição de carreira é basicamente assim, uma arma você saber no que você é bom, no que você é muito bom.
Eu conheci, por exemplo, em Miami, um que era gerente de executivo de um banco multinacional e ele largou em São Paulo, largou tudo e ele foi ser atendente de um restaurante coreano em Miami. Tem um outro que foi fazer pães artesanais. Isso é muito romantismo, é muito tipo assim, eu vou viver uma vida sobre as ondas, eu vou viver uma vida quase riponga. Ou isso é uma fase, ou é uma realidade permanente? As pessoas estão escolhendo profissões sem muito glamour. Ou melhor, com um glamour específico para ela. Olha, eu posso ser, ter minha padaria de pães artesanais e vou ser mais feliz do que eu era quando eu era executivo de uma multinacional.
É, o desafio é desapegar desse conceito de permanência, assim, nada é permanente. Então, à medida que você tem uma nova paixão e identifica um talento, vai viver esse talento. E lembre-se que tudo, qualquer decisão que você tome de carreira, menos que você fique muito indeciso e pulando de galho em galho, ela pode ser revertida, né? Não existe mais essa permanência, esse casamento definitivo. Então, se tem uma vontade de viver alguma coisa, de se experimentar, vá, porque às vezes a gente vê também esse executivo, que é muito interessante, os executivos, às vezes eles passam 20 anos ou 10 anos numa empresa, e eles chegam para a gente e a gente faz esse convite, assim, quais são aquelas lições que você tinha lá atrás, que você foi abrindo mão pela carreira, e quem sabe agora é a hora de resgatar, e a gente tem várias histórias e casos desses. Né, um executivo que foi viver da fotografia, alguém que, né, que mudou totalmente, que foi virar consultor. Então, resgate, fica atento aos seus sonhos.
Florianópolis está cheio de executivo paulista que viraram donos de
pousada. Gaúchos também. Pousada, pizzaria. E é um pessoal que é muito feliz, então é uma energia muito boa, né?
Estão conosco também os jornalistas. Olha como tem jornalista assistindo aqui: a Alessandra Bergman, o Leonardo Contursi, está conosco também o jornalista Clóvis Eberle, está conosco o especialista em investimentos Carlos Leonel Chirá, está conosco também a Rose de Voskin, colorada também a Rose. E aí eu te pergunto o seguinte: essa formação necessariamente tem que ser. Essa profissão necessariamente tem que se vir a partir de uma universidade, um curso acadêmico. Os cursos técnicos não podem oferecer, os cursos rápidos não podem oferecer essa profissão, que é uma profissão do futuro. Outro dia nós tivemos aqui o José César Martins, o Zeca Martins, e nos falou, deu o exemplo da Lambda School, uma escola que em 9 meses forma programadores, isso lá nos Estados Unidos. E ela não cobra, o sujeito só vai pagar um percentual dos seus primeiros salários quando ela for empregada. Quando ela terminar o curso, ela já sai empregada do curso. Ou seja, 9 meses ele é um programador específico, para as habilidades específicas daquele mercado. Precisa necessariamente, hoje, passa pela universidade, a academia não perdeu relevância, o Rose, na formação dos futuros profissionais?
A academia, ela vem se reinventando. Ela já entendeu que daquele modelo passado, ela não vai ser tão mais relevante, ainda mais se um modelo de um professor que é muito mais teórico do que prático. Eu acho que não existe mais essa dependência, não, Júlio. É sempre bacana ter o diploma, porque o diploma significa que você investiu tantos anos, né, com presença, colocando energia para identificar e conhecer uma carreira, uma profissão. É isso que significa, né? Não que você vai ser especialista e nem que essa é a única forma de você ser competitivo dentro do mercado. Mas também eu desconfio muito dessas coisas assim, né? Em 2 meses você está pronto, coisas muito rápidas, porque coisa muito rápida você vai ter um drop, né? Um drops de alguma coisa. Você não vai ter uma profissão, você não vai ter uma carreira, você não vai conseguir engrenar ou ingressar numa nova carreira, né? Mas você pode fazer coisas mais curtas, técnicas, não é só curso, né? É curso, é seminário, é conversar com pessoas da área, que trabalham na área, ter um networking específico da área, ler artigos. Então, a formação hoje, ela não passa somente pela academia, né? A formação, aliás, ela não pode passar somente pela academia. Então, você está conectado com tudo que acontece nesse mercado, é uma regra para qualquer carreira e qualquer profissão, tá?
Tu como consultora e as empresas em geral dão muita importância para o currículo, porque eu vejo, eu como empresário, ao longo de 24 anos de editora, eu às vezes olho o currículo, eu já aprendi a não me iludir com o currículo. O currículo diz aceita o que quiser. É o papel, aceita o que você quiser. O currículo às vezes é maravilhoso, tu vai ver a pessoa, ela não tem uma habilidade, ela não sabe escrever, ela não sabe conversar, ela não... tem uma série de coisas que não estão no papel. O currículo ainda é importante. Se tiver que escolher entre João e Maria, ou João e José, Maria e Rose, o currículo é determinante?
O currículo é uma porta de entrada, ele é um cartão de visita, né? Um bom currículo, ele faz muita diferença. Claro que o papel aceita tudo. Mas um currículo onde você consiga expressar os teus diferenciais, consiga colocar ali as grandes realizações, e ele faz muita diferença no processo. Ainda mais em momento de mercado que a gente está hoje em dia, que tem muita gente boa, tem muita gente no mercado disponível. Dessas, muitos são bons, e às vezes tu não vai conseguir entrevistar o suficiente para fazer uma peneira. Tu vai ter que se basear pelo currículo. Então, um bom currículo, ele faz muita diferença para você estar dentro ou não dentro de um processo que te interessa. Porque às vezes é só aquela chance que você tem para, se está dentro e se está fora. E um bom currículo não é aquele currículo de 3 páginas, 5 páginas, 10 páginas, onde eu digo tudo que aconteceu na minha vida, e onde eu digo tudo que eu fiz. Porque me dizer o que tu fez não me diz se tu é bom ou não. Me diz só o que tu fez. Não me diz se você foi o dono do projeto, se você trouxe resultados significativos. Só me diz que você conheceu, que você viveu. Então, a pessoa que... experiência em projetos multidisciplinares. Cara, qual foi a experiência? E qual era o teu papel neste projeto? Né? Currículo bom é currículo de 2 páginas, a menos que você seja uma pessoa, que nem a gente falava agora, da academia, que publicou, que tem artigos, um executivo, um profissional moderno, 2 páginas é o tamanho bom.
Sobre isso, Rose, tá? eu costumo usar uma expressão do Carlos Slim, o mexicano, aquele que é dono de... Uhum.
Da comunicação.
Ele diz que ele não lê nada com mais de 1 página. Então, as minhas propostas comerciais têm 1 página, no máximo duas. E eu acho que o currículo é isso. Às vezes eu recebo currículo de 8 páginas. Não vai ler aquilo. Né?
Não, e mais do que 2 é inadmissível. Se você conseguir deixar em 1, melhor ainda. Porque o que é importante do currículo hoje? O que é mais importante é você colocar ali naquele início qual o teu objetivo. E quais são os diferenciais, quais foram teus grandes projetos, tuas realizações, teus diferenciais, tuas qualificações, aquilo que te diferencia dos demais. E o currículo, ele sempre tem que ser, é quase assim, né, Julia, é quase uma isca, assim, né, tu tem que jogar, a pessoa tem que morder, mas ele não pode falar tudo de você, senão, já entendi tudo que o Júlio sabe, o que não sabe, então eu não preciso nem conversar com o Júlio. Ele tem que dar aquela vontadezinha de saber mais, assim, de te conhecer, pô, esse cara tem... Tá colocando aqui coisas interessantes, participou de projetos interessantes, quero conhecer.
E nós estamos falando aqui de executivos, de pessoas que têm o emprego, né? Mas o brasileiro é muito empreendedor. O brasileiro, ele cria a sua própria demanda, ele cria o seu próprio emprego, ele cria a sua própria atividade. Em qualquer lugar do mundo que a gente vai, os brasileiros... Uma vez um motorista em Paris me dizia assim, pô, o brasileiro chega aqui num mês, não conhece ninguém, só fala 2 palavras em francês, daqui a 6 meses ele já é dono de um negócio.
Bem assim. Sem falar francês ainda, né?
Mas já fala. A Jane já sabe o que é. Mas aí é o seguinte, tu trabalha só com quem quer continuar sendo empregado ou com quem quer ser outsourcer, quem quer ser seu próprio patrão?
Quem está atrás de trabalho. Eu trabalho para quem está atrás de trabalho. Né? E esse trabalho, ele pode vir de um emprego, ele pode vir de uma consultoria, ele pode vir de uma mentoria, ele pode vir de um conceito que já falaram aqui, que é a gestão interina, né? Um projeto de sucessão que está, né, que eu preciso fazer uma passagem, então eu trago alguém de fora para absorver um conhecimento, esperar a outra pessoa ficar pronta, né? Então, uma coisa com começo, meio e fim. Aliás, é um risco hoje a gente ficar dependendo só de emprego. E para quem está no mercado, o mais importante é que possa olhar para todas essas possibilidades. O mais perigoso é ficar parado esperando o emprego chegar. Isso que a gente não quer. Não importa se você levar mais 2 ou 3 anos desempregado, mas que você fez um projeto, que você ajudou uma pessoa, que você... desenvolveu alguma coisa, que você fez uma consultoria, o importante é estar em movimento, estar trabalhando.
Pois é, quanto tempo o sujeito fica fora do mercado e ele ainda tem chance? Depois do tempo, desse tempo, ele já não tem mais chance, ele já batumou. As pessoas já não querem mais. Ah, esse cara, se fosse bom, já estava trabalhando. Eu tenho essa, eu pessoalmente penso assim, se o cara fosse bom 2 anos, ele já estava trabalhando.
A questão não é de ficar no teu mercado, a questão é de não trabalhar, né? É bem isso, assim, você ficou parado em casa, vendo sessão da tarde, ui, sabe que você fique 2-3 meses como muito, tirar um sabático para se reinventar ou para descobrir que tudo bem. E eu gosto de falar uma coisa assim, buscar trabalho é trabalho, então assim, se ocupe, seja uma pessoa interessante é aquela que tem muitos interesses, que lê, que estuda. O que não dá para ficar parado. Você pode ajudar um amigo, você pode ajudar um empresário, você pode fazer um projeto, você pode ajudar em algum projeto, alguma empresa de alguém da família, mas se ocupe, né? Eu falo assim, tem uma realidade que é cruel, né, Júlio? Mas a gente tem que lidar com o mercado de acordo com as métricas do mercado, assim. Um profissional que ele sai de uma empresa, eu faço analogia, às vezes é como você comprar um carro zero, né? Você vai lá na concessionária, ele está valendo X. Ele sai da concessionária, ele passou a valer menos 2, né? X menos 20%, né? E o profissional é um pouco isso. Sem nenhum julgamento de valor, é isso que eu quero fazer. Você sai da empresa, você está desempregado, você está sem trabalho,
Vale
você
menos.
passa a valer automaticamente, não tem nenhum demérito seu, você passa a valer menos. Então, a questão é, se você fica sem trabalhar, sem gerar valor, sem aprender, você vai, né,
Valoriza.
vai desvalorizando. Então, o cara, assim, qual é a questão de estar sempre em movimento? Que você se mantenha num nível que não caia tanto,
O
né?
jogador que tem que manter se treinando para quando precisar entrar em campo, o professor chamar, ele vai lá e tem condições de entrar.
E somos todos jogadores.
Está conosco também o André Harn, consultor, o Graciliano Soares Filho, está conosco tem os fotógrafos Newton Santolin e Eloy Farias, o jornalista Júnior Oliveira, a Marta Amaral, estão conosco também o empresário Flávio Dotti. Ah, o revisor, Flávio Dotti César. Eu pensei que era o Flávio Diffini, é o Flávio Dotti. O Nelson Cerqueira, também jornalista, achando excelente o programa. Todo mundo está gostando, viu, Rose? Ninguém
Que
chegou a
bom.
tomar aqui ainda.
Ai, que bom. Ô, Júlio, mas eu vou fazer um comentário, porque daí não posso me privar. A tua audiência é o quê? Uns 70% gênero masculino e uns 30% mulheres? Me
Não
fala pra gente
tem
isso.
nenhuma, não tem nenhuma catraca ali impedindo as mulheres, né?
Por isso que eu tô falando, porque foi citando os nomes, eu fui vendo, né? Poucas mulheres ainda, né?
E a audiência dos meus programas são assim, mas olha, no meu Facebook eu tenho metade e metade, talvez seja 55 a 45, nas minhas redes sociais, nos meus grupos de WhatsApp também, talvez seja isso. E a grande audiência é masculina.
É masculino.
A placa lá de pedindo carteirinha, vendo se é homem ou mulher, pode entrar todo mundo, viu? Nessa época de pandemia, que tu poderia dizer e auxiliar quem está querendo trabalho? O emprego está cada vez mais difícil nesse momento, né? As empresas estão fechando. Aqui em Porto Alegre há uma previsão de que possa se fechar 40% das lojas de Porto Alegre, segundo o presidente do Sindicato de Lojas. Se perde mais de 8 ou 10 mil empregos diretos. Quem está querendo trabalho, seja numa iniciativa própria, seja, sei lá, trabalho, emprego vai ser difícil, mas trabalho, o que que tu poderias dizer para quem está aí nessa necessidade agora da pandemia?
Primeira coisa que é a base de início de qualquer busca. Descubra no que você é bom. Tu tem que ter isso pronto na ponta da língua. E fazendo uma analogia, eu às vezes vem um executivo, né, e nos busca para ajudá-lo. Enfim, executivo profissional que nos contrata. E eu digo assim, nesse momento que você começa o trabalho comigo, para mim você é um produto, né? A gente tem que descobrir qual é a tua funcionalidade. Como é que você performa melhor, se é no inverno, se é no verão, no que você é bom, dicas de uso. Então, a gente, assim, quando o executivo, o profissional, ele se vê como produto, ele vai lá descobrir qual é a função, no que ele é bom. A partir daí é que ele vai atrás de um mercado que o compre. Não dá para fazer o contrário.
E todo mundo é bom em alguma coisa, Rose? Ou tem gente que é mais ou menos em tudo, mas não é bom em alguma coisa?
Não, todo mundo tem facilidades e vai ter alguma coisa que vai ser um talento, não tenho dúvida. Nunca, até o momento, nunca conheci alguém que... Às vezes é mais difícil se dar conta, mas todo mundo tem talento, óbvio.
E aí, mas se o cara, por exemplo, ele é um executivo da... Ou ele... Não vamos falar em executivo, vamos falar agora em quem quer trabalhar. O cara quer abrir um negócio. Ele viveu a vida toda como na área financeira. Ele não entende nada de leveduras, né? Não tem nada de fermentação, mas ele quer abrir uma padaria. E aí? Será que ele é bom em gestão? Será que só apenas bom em gestão e administração é suficiente para o cara ser obter sucesso num empreendimento, numa padaria?
Não. E eu sempre aconselho para quem quer empreender que aquele que quer migrar para o empreendedorismo, que seja uma escolha consciente e não somente uma falta de opção, né? Então, me levou a isso. Por quê? Porque existem alguns mitos de que eu vou trabalhar menos, que eu não vou ter chefe, de que se eu sou um executivo, já sei de tudo e eu vou dar certo no meu negócio. Cara, isso a gente precisa derrubar na primeira página, porque senão essa pessoa, ela sai da empresa, às vezes, capitalizada, ou ela tem alguma coisa, e ela sai investindo e perde isso em 6 meses, né? Então, a primeira coisa é quebrar esses mitos e identificar. Essa pessoa, ela tem perfil de empreendedor, porque é outro perfil, Júlia. Assim como o consultor é outro perfil. Às vezes, a gente recebe muito disso, assim, uma pessoa que está vindo de uma empresa e acha que porque transitava super bem dentro, vai transitar fora. E é um outro modelo mental, assim, são necessárias outras, né, outros diferenciais, outras competências. Então, a primeira coisa é isso, assim, no que tu é bom e vai atrás disso. Depois que você descobrir, daí você vai ver que mercados que compram isso que você tem para oferecer, né? Pode ser um mercado formal, com emprego, pode ser um mercado de projetos, pode ser um mercado de empreendedores, mas primeiro descobre o que você tem para oferecer para o mercado e depois vá ao mercado, né? Às vezes as pessoas ficam olhando, ah, e aqui tem uma oportunidade, né, de alimentação e tal, mas a pessoa... Enfim, nem gosta daquilo que ela está vendendo, né? Vai abrir uma sorveteria, não, nem come sorvete, alguma coisa assim.
Eu me lembro do...
A pessoa abre uma pizzaria e tem problema com leite, com queijo, né? Cara, não, tem que ter a ver com você.
Quem não lembra do PDV do governo Brito? Que muita gente que saiu do Banrisul, profissional que saiu do Banrisul, saiu da Caixa Estadual, vários lugares, da CRT, e foram abrir uma... como é que é? Uma Towner, de cachorro-quente.
Uhum.
Lembra? Houve uma praga de Towner de cachorro-quente em Porto Alegre.
Towner, sim.
Porque o cara achou assim, não, eu vou fazer cachorro-quente e tal, só que ele não sabe que tem uma trabalheira do cão, tem que comprar os grientes, que às vezes tinha uma empregada que ele falava, os grientes, tem que comprar os grientes, tem que...
O negócio próprio não tem hora para começar, não tem hora para pegar no serviço, né? Júlio, é 24/7, né? O empreendedor, o microempreendedor, então esse cara tem que saber que ele vai trabalhar muito. E tem que ser assim, porque se ele já entrar colocando um time e não botar a mão na massa, aí né? são dois erros. Então, são essas coisas que a gente fala. Você, assim, quem está capitalizado tem que ter mais cuidado ainda com as suas escolhas, para não fazer uma escolha e se descapitalizar muito rápido. E para quem quer empreender ou ir para consultoria, que são mercados que você não viveu ainda, busque alguém para se aconselhar, né? Não tome essa decisão de se aventurar sozinho. Seja, né, um amigo, alguém que vai te dar a real, se você tem esse perfil ou não. Porque, às vezes, aquilo que você acha que você sabe dentro de um mercado é totalmente diferente no outro.
O Graciliano está dizendo assim, o Graciliano Soares Filho. Passei por várias experiências profissionais em minha vida. O que posso te dizer é que em todas elas eu sempre tirei proveito. Minha última experiência foi como empresário do ramo de turismo. Apesar da minha formação, eu sempre busquei trabalho, sempre fui aberto a qualquer atividade. O importante é trabalhar. Tem gente que se vira nos 30, tem gente que se reinventa. Ah, o vento está para lá, então eu vou para lá. O vento está tocando, o vento é nosso, tudo... mas tem gente que tem uma natureza mais difícil de se adaptar, né? Fica insistindo numa coisa que já, de repente, não tem mais futuro, ou então está difícil naquele momento. Essa orientação que tu dás aí, olha, tem que fazer alguma coisa, te mantém ativo, te mantém treinando, é aceito, as pessoas fazem isso ou saem dali e depois voltam para o sofá assistir a sessão da tarde?
Não tem outra forma, e o conceito do outplacement, né, da transição de carreira, é um conceito que ele só funciona se ele é trabalhado em quatro mãos, porque ninguém recoloca ninguém, né? A Rose, por melhor que ela seja, por mais network que eu tenha, hoje em dia não existe mais aquilo, ah, vou falar com fulano para ver se eu te consigo um emprego, não existe mais isso, né? Que eu posso, que é o meu compromisso quando uma pessoa vem para um assessoramento com a gente? Eu tenho que tornar esse profissional o mais competitivo, o mais interessante, com o discurso mais afiado possível. Mas quem vai estar lá fazendo entrevista é ele. É ele que se recoloca. Ou seja, nem comigo, nem com ninguém. Alguém que fique nessa, ah, eu vou esperar a oportunidade vir, vai se dar bem. Não tem mais como. Porque enquanto você está esperando, tem infelizmente, essa crueldade desse momento, enquanto você está esperando, tem 10 que estão se mexendo. Enquanto você está esperando alguém te ligar, tem 10 que estão buscando oportunidade.
É aquela história toda, né? Tu não tem que correr mais que o leão, só tem que correr mais que o outro cara que está do teu lado.
Tem que correr mais que o outro, porque o leão vai pegar alguém. Então, se mexa. E uma coisa assim, ó, não tem o que fazer, não sei o que fazer, não se preocupe em decidir rápido, isso é importante. Se preocupe em decidir bem. E uma coisa que é um presente que todo mundo se dá conta na transição, no começo tem gente que olha feio, mas é networking, né? As maiores oportunidades, elas vêm através do seu networking, não está na mão do Headhunter, não está na mão do LinkedIn, não está na mão de um site ou de alguém que diga, olha, eu tenho acesso privilegiado às posições, isso não existe, não caia nessa de algum consultor que diga, me contrate, que eu tenho acesso a posições que ninguém mais no mercado tem, não existe isso. Quer aumentar suas possibilidades, tem uma boa rede de contatos.
Aliás, eu te digo o seguinte, para qualquer coisa, a rede de contatos é importante. Aqui um testemunho pessoal, ao longo de, sei lá, 32 anos de jornalismo, eu criei uma rede fantástica, fantástica. Hoje eu falo com quem eu quiser, porque se eu não conhecer, eu tenho um amigo meu que conhece. Então, se há algum capital, se há algum valor que a gente possa carregar para a vida toda, é a rede de contatos, é o relacionamento.
Isso sim é um capital, isso sim é um ativo. Isso sim é um capital, isso sim é um ativo, capital. Isso sim é um recurso.
Antigamente se dizia agenda, né? A minha agenda vale ouro. Hoje
a tua agenda telefônica, sem o telefone. Mas é isso, né? Eu gosto do conceito de que o network, ele tem que ser que nem uma conta bancária, né? Você tem que estar gerando crédito para quando você precisar, você fazer o saque, né? Então, não espere para falar com as pessoas quando você precisar das pessoas. E sempre que você for falar, ofereça o que você pode fazer por ela também, né? Porque senão depois você vai precisar, quando precisar chegar lá, não tem fundo, né?
No interior tem uma expressão que eu vou adaptar, porque ela é mais chula. Diz que uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto, né? Então...
a pessoa é mais chula, né? Eu sei. Mas é mais ou menos esse o conceito. Não espere fazer network quando você precisa. Essa é assim. E aqueles que estão nos ouvindo que precisam, façam, porque você não fez antes. Mas aqueles que nesse momento ainda não, façam agora, né? Porque ele vai trabalhar melhor para ti quando não é sua pressão.
Vamos para os últimos 5 minutos de programa. Tu viu como passa rápido, Rose?
Ai, que delícia. Eu queria falar mais. Eu
não vou falar mal de ninguém ainda, nem fazer fofoca. Gente que está aqui, hoje o mundo, aquela profecia do, nem é uma profecia, é um estudo do conceito criado pelo McLuhan, da aldeia global, hoje ela já é mais do que verdade, hoje o mundo está desse tamanho de uma bola de sagu. Na minha época de jovem, lá nos anos 70, 80, puxa, fazer uma viagem para a Europa era só filho de rico, tanto é que saía nas colunas sociais, a doutora Rose voltou de uma temporada na Europa e abre a sua morada em Torres para receber os amigos, lembra disso?
Sim.
Qualquer uma, até o Júlio Ribeiro viaja para a Europa. Tudo é muito mais simples. Tudo é mais, hoje o LinkedIn é uma rede que te abre. Eu tenho uma filha que está trabalhando em Genebra, porque ela entrou no LinkedIn, tinha uma empresa oferecendo, ela fez uma etapa de 6 meses de entrevistas e tal, está trabalhando em Genebra. Quem está aqui no Brasil, quem está aqui em Porto Alegre, está no Rio Grande do Sul, e está querendo ter uma carreira internacional, isso é factível? Tem como... claro, tem que saber inglês, ok, essas coisas mais básicas, mas como é que tu pode ajudar quem está pretendendo esse voo internacional?
Tudo é factível. E esse foi um dos presentes da pandemia, né? Nos aproximar, nos darmos conta que eu não preciso estar fisicamente do outro lado para ter oportunidades para falar com o outro lado. E, aliás, e qualquer empreendedor e consultor do mundo virtual hoje dá conta que o seu público consumidor não precisa mais ser aqueles de Porto Alegre, né? Ele já é global, já é mundo. Sim, dá para fazer. Tem que estar nas redes, tem que falar o idioma e tem que, de novo, saber o que você quer. O que não dá para fazer? Ah, eu quero ter uma carreira internacional que eu vou para qualquer lugar, né? Assim, o pior conselho para quem quer fazer uma transição de carreira é deixar o vento me levar, a vida me levar, a vida levar. Ah, então eu aceito qualquer coisa em qualquer lugar. O que você não pode é dizer para o mercado que você topa todas. Né? As pessoas, o que você está buscando? Ah, qualquer coisa serve, eu estou dentro. Cara, não, o mercado não vai te contratar.
Voltando ao futebol, o treinador pergunta em qual posição que tu joga? Ah, eu jogo em todas. Então, não joga em nenhuma.
Numa, tu não é bom em nada, então tu tem que ser específico. Agora, quando você é específico, começa a conhecer pessoas do teu mercado, começa a entrar, hoje com as redes sociais você conhece influenciadores do teu mercado, aquilo que você quer de qualquer lugar do mundo, e daqui a pouco você faz um approach, não, é justamente, tu não precisa descobrir o telefone da secretária mais, né? Você vai direto com uma pessoa. Então, assim, tem que ter coragem, muita comunicação, e de novo, tenha um bom networking, porque é muito mais fácil alguém te apresentar do que você sair sozinho desbravando, né?
Esse foi o programa Pós-Quarentena. Conversamos na tarde desta segunda-feira, dia 29 de junho, com a empresária e consultora, viu, revisor? Consultora Rose Russovsky. Nem falamos sobre mentoria, nem falamos sobre coach, não falamos nada disso. Isso foi uma próxima oportunidade. O programa Pós-Quarentena, que tem o apoio da Fecomércio, com você a gente faz a economia girar, CIE, uma história de infinitas oportunidades. Rose, um minutinho para alguma consideração final, alguma coisa que eu deveria ter perguntado e não perguntei?
Acho que a gente explorou tudo dentro do possível nessa hora. Eu fico, sempre quando não vem perguntas, eu fico assim, ou a gente foi suficientemente claro... Interessante.
Eu teria mais umas 50 perguntas, mas aí.
Da audiência ali, ou o pessoal não entendeu o que a gente falou. Então, espero que tenha sido suficientemente clara e que as perguntas elas podem ser agora pessoais e cada um vai fazendo as suas reflexões. Mas são provocações bem importantes, né? Descubra antes, assim, descubra, não, nunca esqueça. Networking e descobrindo o que vai ser bom. Isso que vai te levar.
Beleza.
Para a carreira toda.
Amanhã, não perca, às 16h, o programa Quarentena pela Ubra TV, canal 21 da NET, 48.1 Digital, pela Rádio Press, no YouTube, no Facebook. O Júlio Ribeiro, esse que vos fala, entrevista o cantor sertanejo Menino da Porteira. Opa, não é Menino da Porteira, é Sérgio Reis. Não perca. Um beijo para vocês. Fiquem bem.